O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos irresponsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
Olá, terraceiros! Tudo bem? Eu sei que vocês devem estar reconhecendo a minha voz. Desse outro lado, deve estar parecendo estranho. Eu não faço um trabalho tão magnânimo quanto o Caio aqui na locução e ancoragem desse podcast maravilhoso. E eu vou contar por que hoje eu tô aqui nessa locução magnânima. Porque eu trouxe hoje três convidadas maravilhosas, amigas, queridas, que também são profissionais incríveis, com currículos incríveis e que têm histórias muito legais pra contar de como é ser mulher no mercado financeiro. Então, em ordem alfabética aqui, porque a gente é muito justa, eu vou começar com a minha primeira convidada. Ah, mas antes disso, eu vou contar pra vocês sobre o que a gente vai falar. São três temas. Fácil. Primeiro, o que você faz? Segundo tema, por que você faz isso? Como você chegou até aqui? Terceiro tema, uma curiosidade sobre você, que só vocês, terraceiros, nossos queridos ouvintes, vão ficar sabendo dessas celebridades do mercado financeiro. Então, começando aqui com Bettina Roxo. Bem-vinda, Bettina, ao podcast do Terraço.
Obrigada, eu sou uma fã de vocês, então tô muito feliz de estar aqui. Bom, hoje eu sou estrategista-chefe da Rico. O que faz, afinal, uma estrategista-chefe, né? Muita gente se pergunta, e com razão, porque uma estrategista-chefe olha investimentos de um modo geral. Então, eu gosto da analogia que é tipo uma maestrina numa orquestra. Numa orquestra tem vários músicos que são muito bons em vários instrumentos, até às vezes mais do que um instrumento, e aí tem uma maestrina para fazer com que a música fique harmônica. Então é basicamente isso que eu faço com os investimentos.
Maravilhoso, gente, maravilhoso. Eu vou até aqui dar um spoiler, pular as perguntas, porque como eu tô ancorando, eu posso fazer o que eu quiser. E eu vou contar já uma curiosidade sobre mim, que não estou convidada, mas tudo bem, porque eu achei muito engraçado aqui com essa maestrina da Bettina, que é que eu já cantei, gente, em coral. Eu cantava no coral infantil Eco, e eu era uma péssima cantora, gente, eu era muito ruim, mas assim, quando a gente é criança, todo mundo vai ali no tom, né? E aí eu gostava mais do palco do que de cantar. Então eu ficava lá, dava uma fingida que cantava. E foi demais, gente. Mas não tem, infelizmente, não tem vídeo sobre isso. Então vocês terão que imaginar a Raquel criança cantando óperas nas línguas que ela não entendia. Agora vamos para nossa segunda convidada em ordem alfabética. Camila Dolly.
Oi, Raquel. Oi, ouvintes do podcast. Tô super feliz de estar aqui com vocês. Bom, falando aqui sobre o que eu faço, né? Que é a primeira pergunta. Eu sou hoje responsável pelas análises de renda fixa da XP. Então, olhando emissores, olhando o mercado de renda fixa. E a ideia é mostrar para os investidores que a renda fixa não é chata, que a renda fixa não morreu, isso é bem importante. É, e que a renda fixa é muito além só daqueles investimentos tradicionais, de bancão, conservadores e de reserva de emergência. Então, a gente está aí nessa jornada para mostrar para os investidores que a renda fixa é bem interessante. E convido vocês para seguir a gente nessa jornada.
Excelente, excelente, Camila. Agora vamos para a nossa terceira convidada em ordem alfabética. Mariana Vergueiro. Mari, conta um pouquinho do que você faz.
E aí, Rachel, e aí todo mundo que tá ouvindo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou falar que eu acompanho o Terraço, ó, há muito tempo. Inclusive, estudei com um dos fundadores do Terraço na época de colégio. Nunca imaginei que eu ia estar aqui batendo esse papo. Muito obrigada pela oportunidade. Então, vou contar aqui um pouquinho para vocês o que eu faço hoje. Hoje eu sou uma investidora, pessoa física, então uma parte do meu tempo é dedicada a estudar empresas para montar minha carteira de investimentos. E eu também tenho um canal no Instagram que é chamado de Orientacionista, onde eu atuo nessa parte educativa, mostrando que investidores individuais também podem aprender análise fundamentalista de ações e valuation para investir de forma independente com maior segurança.
Muito bom, Mari. Bem desafiador esse seu trabalho aí, investidora, e ensinando os outros a serem investidores. Excelente. Bom, já que, como eu falei aqui, né, eu sou aqui a locutora, eu escolho, eu vou me apresentar. Oi, eu sou a Raquel, vocês me conhecem, eu sou aqui do Terraço também, sou uma das fundadoras do Terraço. E nas horas vagas ali, mentira, não é nas horas vagas, é na maioria das horas, eu também sou analista de macroeconomia da XP. Bom, agora, enough about me, vamos voltar para a nossa convidada em ordem alfabética democrática. Betina Roxo, conta um pouquinho pra gente de como você chegou até aqui e se você encontrou alguma dificuldade ou alguma, enfim, algo que você gostaria de destacar por você ser mulher nesse mercado tão masculino.
Boa. Bom, eu cheguei aqui depois de muitas mudanças e depois de muitas dúvidas, na verdade, sobre o caminho, que eu acho que é algo muito comum pra todo mundo. E muitas vezes as pessoas perguntam como eu cheguei até aqui achando que foi um caminho totalmente linear, né? E é muito difícil ser um caminho linear. E eu sempre achei que eu queria ser engenheira. Acabei que entrei em administração na faculdade, no INSPER. E na faculdade decidi mudar pra economia, que foi uma das coisas muito boas que eu fiz na minha vida, porque eu gostei muito de fazer economia. Gostava muito das matérias. Também na faculdade tive várias dúvidas se eu seguia a área acadêmica, ou se eu ia para o mercado financeiro, ou se eu ia para uma empresa trabalhar com economia ou qualquer outra coisa, uma consultoria. E acabei que entrei no mercado financeiro para fazer análise de ações, que na verdade não precisa ser economista, né? Mas eu achei muito legal essa área, porque eu gostava de estudar sobre as empresas, sobre os setores. E no fim, ser economista me ajudou muito, porque eu comecei com o setor de commodities. E commodities nada mais é que oferta e demanda, né? Então, tudo a ver com economia e me ajudou muito. Eu tracei esse caminho como analista de ações, comecei no HSBC, depois fui pro Bank of America Merrill Lynch e no meu quarto ano, novamente, tive uma grande mudança na minha carreira que eu falei, bom, eu não, acho que meu ciclo acabou agora no mercado financeiro, eu queria conhecer, eu brinco que o mundo lá fora e mudei, fui pra Stone Pagamentos, né? Empresa de meios de pagamentos, onde eu fiquei um ano, que na verdade parece 10 anos, porque empresa que cresce muito rápido, é esse o sentimento, né? O mesmo sentimento que a gente tem aqui na XP, por exemplo. Mas depois desse um ano na área de planejamento comercial, algo super diferente que eu também amei. Mas depois de um ano, o meu antigo chefe do Bank of America me chamou para criar junto com ele, né? E outros quatro, não, mentira, outros três analistas, a área de análise da XP. Então eu voltei a ser analista de ações, só que com um propósito bem diferente de antes, porque com a ideia de democratizar esse mundo dos investimentos para pessoa física. Eu fazia esse trabalho antes para os grandes fundos de investimentos e eu queria muito ter algo que impactasse mais a vida das pessoas. E vindo para XP, eu senti isso, né? Foi aquela união de empreendedorismo com o mercado financeiro que eu adorava, fazendo algo que brilhava muito nos meus olhos, que é democratizar o mundo dos investimentos. Então, eu fiquei 3 anos quase como analista de ações e olhando bolsa, né? Até no fim, olhando bastante estratégia de bolsa na XP, em agosto do ano passado, me convidaram para virar estrategista-chefe da Rico. A Rico é uma corretora do grupo XP Inc., que tem uma pegada bem moderna, bem descolada, um jeito simples e descomplicado, o que eu amo demais, porque eu nunca gostei desse jeito super sério do mercado financeiro e super técnico, que na verdade afasta as pessoas. Na XP já é muito diferente, né, do tradicional, e na Rico mais ainda, porque tem toda essa liberdade de fazer esse conteúdo e falar sobre isso de um jeito muito diferente. E eu aceitei o desafio, então tô desde então como estrategista-chefe na Rico e tô amando muito. E sobre a sua segunda pergunta, Rach, sobre desafios, né, por ser mulher, eu acho que tem muitos desafios, né, principalmente porque é um ambiente majoritariamente masculino. Eu tive a sorte de ter mentores muito bons em todo esse processo, né, na minha carreira como um todo. Chefes, homens muito legais e que entendiam muito bem as minhas inseguranças e me ajudaram muito. Mas é claro que às vezes é preciso, né, falar mais alto, às vezes é preciso ainda, né, infelizmente, mudar o nosso jeito. Muitas vezes eu tive que usar salto e usar uma roupa muito mais séria, né, do que eu queria usar para ter uma credibilidade maior e, enfim, impor um respeito ali que às vezes é difícil, mas que aos poucos eu também fui aprendendo muito a lidar com isso e hoje em dia eu fico muito feliz que a gente tem toda essa colaboração, né, de mulheres no mercado, a gente se ajuda e esse tema tem ficado cada vez mais em pauta e mais necessário, né, então hoje eu fico muito feliz de poder usar minha roupa colorida, né, usar meu tênis sem ter esse tipo de preocupação, mas eu acho que a gente ainda tem muitos paradigmas a serem quebrados.
Muito bom, Bê. Obrigada. Incrível sua trajetória, parabéns. E agora, passando pra cá. Cá, conta um pouquinho da sua trajetória, como você chegou aqui a ser a rainha da renda fixa. E conta um pouquinho se você teve dificuldades, enfim, como você se sente sendo uma mulher no mercado financeiro.
Vamos lá. Achei chique, rainha da renda fixa. Bom, eu me formei em economia, só que acho que nem a B, eu não era a minha primeira opção. Eu entrei no cursinho na época para fazer medicina, foi uma coisa que eu sempre quis, tal. Mas no cursinho, assim, acho que a gente ainda é muito novo. E ao longo do ano, fui mudando de ideia várias vezes. Pensei em hotelaria, pensei em engenharia ambiental, pensei em várias coisas. Até que um dia, eu decidi por economia, porque abriu um leque muito grande, né? Então, fui fazer. Eu não tinha muita clareza, né, do que eu queria trabalhar especificamente. Mas tinha vários amigos meus que estavam no mercado financeiro. Eu acabei procurando estágio nessa área. E, eventualmente, fui trabalhar na S&P, que não era mercado financeiro especificamente, né? É uma agência de ratings. Mas fornece serviços para o mercado financeiro, de certa forma, né? Então, eu fui trabalhar com crédito, análise de crédito. Olhei vários setores diferentes. E na época eu lembro que muita gente falava que a S&P é uma escola. Então a gente aprendia muito, assim, sobre análise de empresas, né? Análise de crédito, como olhar uma empresa. Então, de fato, hoje eu olho que foi realmente uma escola pra mim. Mas eu fiquei lá 6 anos e pouquinho. E eventualmente eu achei que tinha chegado o fim ali de um ciclo. Então, acabei mudando, fui pro Santander, na área de research de crédito. Então, desde então, minha carreira inteira eu trabalhei com crédito relacionado à renda fixa. Fui pro Santander, fiquei lá um ano, mais ou menos, fazendo análise de crédito também, mas mais próximo do institucional. Então, de fato, fazendo reuniões com clientes institucionais. E em 2019, apareceu a oportunidade da XP para fazer esse trabalho de cobertura de renda fixa de crédito para o varejo. Eu acho que é bem parecido também com o que a B comentou, né? Que me brilhou muito os olhos. Eu lembro que na época eu fiquei muito em dúvida, porque não fazia tanto tempo que eu tava no Santander. Tem muito esse estigma, né? De, ficou pouco tempo num lugar. E acho que isso não tem nada a ver, né? Desde que você faça um bom trabalho e faça sentido, né? Essas movimentações. E, eventualmente, eu vi que tava brilhando meus olhos quando falava da XP, acabei vindo. E, desde então, eu tô aqui nessa trajetória, né? De levar essa informação sobre renda fixa para os investidores, pessoa física, especificamente, né? E eu gosto muito do trabalho. Acho que a gente consegue trabalhar de uma forma diferente, que atinge várias pessoas diferentes que normalmente não chegariam a essa informação. Então, me deixa muito feliz o trabalho que a gente vem fazendo e saber que ainda tem muita coisa pela frente. Então, hoje eu sou bem, bem feliz com o trabalho que eu faço. Em relação a obstáculos, né, dificuldades que eu tive ao longo do tempo por ser mulher, acho que na S&P, eu nunca senti isso. Era uma empresa bem diversa, assim. Acho que eu nunca nem tinha reparado por conta disso, né? A presidente, por muito tempo, foi mulher. Tinha várias mulheres em posição de liderança, então acho que lá eu nunca senti muito isso. Quando eu mudei, por ser um banco mais tradicional, mercado financeiro mesmo, acabou naturalmente tendo mais homens, mas eu tive a sorte de ter passado por um processo de coaching, que eu sei que tem muito preconceito com coaching, mas acho que quando a gente faz com pessoas sérias, acho que ajuda muito, me ajudou muito, e eu cheguei já com uma mentalidade diferente, já me sentia mais segura para me posicionar com coisas que eu achava erradas. Isso não significa que não tinham coisas erradas, eu só acredito que eu conseguia me posicionar melhor. Então, acho que eu consegui passar de uma forma mais, talvez mais leve, né, por esse período, e aprendi muito, assim, durante esse tempo. E eu acho que tem um caminho longo ainda pela frente, mas a gente tá trabalhando para que seja cada vez melhor para as mulheres esse mercado e todos os outros, né?
Muito bom, Ká. Bom, Mari, agora conta um pouquinho de você, né, de como que foi a sua trajetória até onde você chegou hoje nesse trabalho tão bacana que você está fazendo e se você enfrentou também algum desafio nisso tudo.
Boa, bora lá. É muito engraçado que a gente pense em mercado financeiro e, na verdade, mercado financeiro é um ovo. Vocês vão ver que as nossas histórias aqui, elas vão se cruzando e tanto a Betina quanto a Ká, eu já tive a oportunidade de conhecer e trabalhar antes desse nosso bate-papo aqui. Eu sou formada em economia pela USP. Eu sempre tive vontade de estudar economia. O meu pai é formado em economia e ele incentivou muito essa parte e foi lá na USP que eu tive a oportunidade de conhecer a Ká, então já é uma amizade aí de longa data. Quando eu estava lá em economia, eu também tinha muita dúvida em qual carreira seguir, apesar de desde novinha eu falava pro meu pai que eu queria ser executiva. O que você quer ser quando crescer, Mariana? Executiva, isso nem é uma profissão, né? Mas vamos lá. E então eu trabalhei um pouquinho, eu cheguei a trabalhar um pouco com a área acadêmica, eu trabalhei num estágio em consultoria macroeconômica, então bem parecido com o que a Rach faz hoje, e decidi experimentar o banco, né? Perder esse medo de mercado financeiro. A princípio, quando eu entrei, eu fui trabalhar no HSBC, na área de sales na corretora. Sales é a figura que faz o relacionamento ali com os fundos de investimento, com as assets. Então, ela é uma área bem comercial, mas que fica ali dentro da corretora, que é aquela correria, aquele mundo louco. Foi uma experiência muito importante para mim, essa porta de entrada no mercado financeiro. Mas acho que depois de um tempo, esse lado que eu brinco mais nerd, ele bateu mais forte. Então, eu sentia muita falta de fazer análise, de estudar a empresa. E foi por isso que eu tomei a decisão de fazer a mudança para research. Então, eu virei analista de ações, onde eu conheci a Bettina. Então, trabalhamos lá um tempinho como analista de ações juntas no HSBC. Eu cobri os setores, eu passei um tempinho fazendo estratégia de ações, que foi uma experiência super legal também. Cobri por um tempo o setor de construtoras, que é um setor complexo. Olhei shoppings, mas grande parte da minha carreira foi olhando o setor de varejo. Então, eu trabalhei ali no HSBC, depois o HSBC ele foi comprado pelo Bradesco BBI, então virei Bradesco BBI, ainda olhando o setor de varejo. Em 2018, eu decidi fazer uma pausa na minha carreira e fui viver um grande sonho, que era tirar um ano sabático viajando pelo mundo. Então, passei um ano fora do mercado. E quando eu voltei para o Brasil, em 2019, eu já não tinha muita vontade de voltar a fazer o research tradicional, o research de falar com os fundos de investimento. E aí, a convite da Bettina, a indicação da Bettina, eu vim conhecer o trabalho da XP e também fiquei encantada com essa proposta de trazer o conhecimento e democratizar o investimento para todos os brasileiros. Então, foi uma experiência muito legal para mim. Passei quase um ano ali na XP, no time de research, cobrindo o setor de varejo como analista sênior. E chegou um momento que essa parte de atuar mais na educação, de realmente mostrar, né, que todo esse conhecimento técnico que muitas vezes fica restrito apenas aos grandes investidores, aos fundos, que é realmente estudar uma empresa, fazer a análise fundamentalista, olhar o setor, entender o que, que é o valuation, a diferença entre valor e preço, o que, que são múltiplos. Enfim, eu tomei a difícil decisão, que ela não foi fácil não, mas de sair da XP e começar o meu negócio próprio. Então, hoje eu tô nessa vida dividida. Eu sempre gostei muito de investir. E quando você é analista de ações de um research, você tem muitas restrições nesse sentido. Então, essa parte de realmente poder investir sem nenhuma restrição, estudar todas as empresas, todos os setores, é uma coisa que tá me fazendo muito feliz. E tem essa parte empreendedora, que é desafiador, sim. Quando a gente começa como empreendedor, a gente vira o marketing, a gente vira o comercial, a gente vira o financeiro, faz um pouquinho de tudo. Mas eu tô gostando muito dessa parte de tentar trazer também um conteúdo de forma didática, descomplicada, e mostrar que dá sim para investir em ações, não no achismo, com base nos fundamentos. Então, é isso que eu tô fazendo agora. E com relação a transformações e desafios, realmente, principalmente lá atrás, né? A gente já tá ficando um macaco velho aqui de mercado, mas talvez 7-8 anos atrás, o mercado financeiro, ele ainda era um ambiente muito dominado por homens, né? Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a trabalhar numa área de 40 pessoas e apenas 2 mulheres. Então, realmente, um ambiente de muito homem. E é muito difícil. Por muito tempo, pra mim, eu me escondia. Não queria mostrar ali o meu lado como mulher, a visão como uma analista mulher, principalmente no setor de varejo ali como consumidor. E acho que essa foi uma grande transformação que só com o tempo e com a experiência mesmo de entender que sim, homens e mulheres, eles são diferentes, mas ter a diversidade ali dentro de uma área, dentro de uma análise, é super importante. A minha visão como analista mulher, ela é diferente muitas vezes da visão de um analista homem, e isso agrega na hora do investimento. Então acho que essa foi uma grande transformação. Mas para as mulheres aí que estão ouvindo, eu realmente sinto uma mudança muito grande, principalmente nos últimos 2-3 anos, nesse sentido de incentivar a participação de mulheres no mercado financeiro. E isso é realmente uma mudança transformacional, e acho que é só o começo. Tem muita coisa ainda para avançar, mas com certeza o primeiro passo já foi dado.
Muito bom, gente, tô adorando ouvir aqui de vocês. E o mais legal disso tudo é ver que, assim, vocês todas ali formadas em economia, né? Eu não, e eu trabalho trabalho como num time de economia, né? Como analista de macroeconomia. Sai pra lá, Corecon, né? Mas tá tudo bem. Eu sou a única aqui. Mas tudo bem, porque eu amo economia, né? Minha paixão aqui. E acho que isso não quer dizer nada, né? Eu acho que eu fui me apaixonando aos poucos. Aí estudei bastante depois. Ninguém me perguntou a minha trajetória, então não vou contar aqui pra vocês. Mas, partindo agora pro último momento aqui do nosso papo. Agora, eu gosto muito de perguntar curiosidades sobre as pessoas, porque eu acho que isso, enfim, diz muito sobre elas como profissionais. Então, vou perguntar aqui uma curiosidade de cada uma de vocês, começando novamente, democraticamente, por Bettina Roxo.
Eu acho que a minha curiosidade não é muito, assim, surpreendente, porque quem me segue no Instagram, aliás, quem não me segue, pode já abrir aí o Instagram e colocar @BettinaRoxo e me seguir. Mas eu mostro muito que eu sou a louca dos hobbies, né? Então, acho que essa que é a maior curiosidade. Hoje eu tenho 5 hobbies principais. Piano, tênis, surf, costura e...
Yoga.
Isso, ainda bem que minhas amigas estão aqui pra me lembrar. São muitos. Mas uma curiosidade que tem a ver com hobbies. Eu sempre, durante a adolescência, eu gostava muito de dança. Eu fazia balé e sapateado. E eu sou formada em sapateado, inclusive. Posso dar aula? Mentira, agora não mais, porque faz muito tempo que eu não danço. E a última vez que eu tentei fazer aula de sapateado, meu cérebro não dava match com o meu pé. E foi bem difícil. Mas é uma curiosidade aqui da louca dos hobbies.
Adorei, adorei. Louca dos hobbies. Temos loucas dos gatos e louca dos hobbies. Bom, então agora vamos para uma curiosidade de Camila Dolly.
Bom, é uma curiosidade minha recente. É que eu comecei a fazer aula de bateria. Eu sempre quis, mas aí com a pandemia, e eu fiquei muito amiga da B, me inspirei na louca dos hobbies e falei, acho que é agora, né, aproveitar aqui. E eu comecei a fazer aula de bateria, eu tô super feliz, porque é uma coisa que eu realmente sempre quis, sempre gostei bastante. E outra curiosidade é que eu falo alemão. Hoje tá bem enferrujado, né, porque não é uma coisa que você usa muito no dia a dia. Mas meu pai é alemão, eu tenho família na Alemanha. E eu sinto uma conexão muito forte com a Alemanha por conta disso. E apesar de muita gente falar que alemão é uma língua horrível, né? Que parece que a pessoa tá latindo. Eu adoro. Eu amo falar alemão. Eu me sinto muito feliz na Alemanha. Então, enfim, essa é uma curiosidade sobre mim. Ah, é. E agora eu sou a louca dos gatos. Eu nunca tinha tido pets. E faz... Nossa, gente, faz muito pouco tempo. Faz 12 dias que eu peguei... Que eu adotei a Zezi, que é a minha gatinha. Ela é a coisa mais fofa do mundo. E quem diria, eu virei a louca da gata.
E uma
então, mãe de gata. Eu virei mesmo. Só falo dela, só tenho foto dela. Então, essa é uma nova curiosidade sobre mim.
Excelente. Mari, agora você conte uma curiosidade sobre você. E falando aqui, achei curioso também que eu não sabia que você tinha trabalhado também com a Bettina antes, né, da XP. Achei demais, gente. Muito legal as coincidências da vida.
Todo mundo enrolado, né? Mas olha, do meu lado de curiosidade, eu não moro mais em São Paulo. Eu morei minha vida inteira em São Paulo. E um pouquinho antes da pandemia, eu falo que foi antes da pandemia, porque todo mundo acha que foi durante a pandemia, mas foi antes. Eu me mudei pra Ilhabela, aqui pertinho de São Paulo, então hoje eu falo de Ações direto da praia, numa vida mais próxima da natureza, longe dos grandes centros urbanos. Acho que essa questão de ser um pouquinho nômade e mais livre é uma coisa que eu carrego desde sempre. Eu fiz intercâmbio para fora inúmeras vezes, sempre gostei de botar uma mochila nas costas e viajar. Então hoje eu moro na Ilhabela, acho que essa é uma curiosidade. É difícil achar gente aqui do mercado financeiro que fala de ações, então é diferente. E outra curiosidade, já que todo mundo falou mais de uma, o meu companheiro, que é o Rafa, ele também tem um Instagram, que é o Orienta Trader, ele foca muito na análise técnica e gráfica. E é engraçado, porque no mercado financeiro, historicamente, essas duas escolas de análise, a escola fundamentalista e a escola de análise técnica e gráfica, elas brigam muito. E aqui em casa a gente tem um de cada lado, é completamente diferente a análise mesmo. Eu não entendo muito o que ele faz, ele não entende muito o que eu faço, mas são duas estratégias que dá para combinar bastante nos investimentos e que tem crescido bastante também. Então essa é uma curiosidade aqui que eu queria compartilhar com vocês.
Gente, adorei! Então, vou contar aqui uma curiosidade minha também, né? Porque, né?
Outra. Além de ser cantora de
porra. Vou contar aqui minha outra, segunda curiosidade, que é que eu fui campeã brasileira, não sozinha, como parte de uma equipe que claramente era muito melhor que eu só tava ali junto, de nado sincronizado. Então, além de cantar coral, eu também também nadava, né? Eu também treinava. A louca dos hobbies, gente! Eu era louca dos hobbies e eu tinha... Era criança quando eu fazia isso. E assim, era engraçado que eu lembro das minhas amigas. Ai, vamos fazer tal coisa, vamos sair pra tal lugar. E eu, ah, não, eu tenho nado sincronizado. Eu tenho nado, né? Eu chamava de nado. Ninguém sabia o que era nado, né? Nado sincronizado. É, né? Era um leve treino das duas às cinco, né? Todos os dias. E aí, sábado, eu tinha coral. Então, imagina, tranquilex, né? Uma criança. Então, eu acho que é por isso que eu demorei um pouco pra retomar meus hobbies. Mas é, hoje eu não tenho tantos quanto a Betina, mas eu gosto de fazer bastante coisa também. Mas então é isso, gente. Muitíssimo obrigada pela presença ilustre de vocês aqui no Terraço Cast. Continuem ouvindo aí o nosso podcast do Terraço. Mandem ideias, se vocês tiverem, de novos podcasts especiais. Eu sei que já passou muita gente boa aqui. Eu mesma sou uma fã dos podcasts especiais aqui do Terraço Cast. Ouço todos. Sou a louca dos podcasts, gente. Curiosidade, sou a louca do podcast. Amo podcast, escuto todos em velocidade acelerada. Uma vez eu tentei me escutar. Não entendi nada. Então não entendi. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Mari. Obrigada, Betina. Obrigada, Ká. E eu ouço você. Mentira, eu não ouço vocês, que eu não escuto, né? Vocês me escutam, né? Até a próxima. Até o próximo Terraço Cast.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.